Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você. Em casa, do carro, internet e a dor distante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, onde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a dor distante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faço a sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove som.
Coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de outubro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, um pouquinho mais, caso necessite, porque o importante é deixar você sempre bem informado. Aqui o nosso ouvinte tem voz e tem vez, então se prepare aí para daqui a pouquinho você enviar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 98829-1029. O Jornal do Meio-Dia, né? Já está no ar, desde já agradeço pela audiência, eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde você ouvinte que a partir de agora vai ficar bem informado acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, as informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, nesta quinta-feira, dia 8 de outubro. E você participa através do nosso WhatsApp, mensagens escritas 98829-1029.
Marcos, você percebeu como está quente?
É verdade.
Bem quente, né? E a previsão do tempo que diz que em Ilhéus, tempo ensolarado, 29 graus. Mas a sensação térmica, segundo a própria previsão, é de 33 graus. Realmente, viu? Aquele calor, parece que o sol está mais baixo, assim, né? Aí Coutinho diz que é um sol para cada um. Pois é. Tá bem quente mesmo, então aproveite, né, para se hidratar cada vez mais, tomar bastante água de preferência, se rolar aguinha de coco também, viu? Se hidratar, o interessante é se hidratar sempre com água, né? É sempre muito bom. E claro, né, se puder ir à praia, vá, mas sempre com segurança, né, com todos os controles aí sanitários, porque nós estamos num momento ainda, né, de pandemia, infelizmente. Então se cuidem, não relaxem, hein? Segurança sempre aí. Bem, são 12 horas e 9 minutos. O Jornal do Meio-Dia de 8 de outubro está no ar. E é um oferecimento da rede UniFTC. Super Bolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo curso. E um oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, cheia de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis. Supermoda, na Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. É... Ele está aqui informando, Coutinho, que realmente é um sol para cada, viu? Que olha para... Ele mandou aqui uma foto linda da Avenida Soares Lopes. Maravilhosa, hein, Ilhéus? O dia tá lindo mesmo, né, Coutinho? Muito sol, muito calor. Mas o dia tá lindo, maravilhoso, né? Agradeço, viu? Sempre. É, são 12 horas e 10 minutinhos. A partir de agora você fica bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia ultrapassa a marca de 7 mil óbitos por Covid. Média móvel de casos volta a subir. E aí, minha gente? A gente aproveita para fazer esse alerta aqui à população, tá? Vou repetir. A média móvel de casos volta a subir. Então, pelo amor de Deus, continuem se cuidando. Ainda estamos vivendo uma pandemia. No boletim... epidemiológico, tá, da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, diz o seguinte: com a atualização, o número de casos de Covid-19 confirmados no estado desde o início da pandemia até então são 319.981, né? Infelizmente, 7.021 mortos. Então, o que representa aí uma letalidade de 2,19%. Já são considerados recuperados 306.365 pessoas, tá? Então, existem ainda 6.595 casos ativos. Então, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar, né? Nada de relaxar aí, porque ainda estamos vivendo uma pandemia. Vamos lá de Jornal Correio da Bahia, Marcos.
Vamos lá, Kátia. Olha, moradores dizem que PMs esconderam cápsulas após matarem jovem em Santa Mônica.
Jornal Globo, em vitória da Lava Jato, STF, retira ações penais das turmas e devolve ao plenário.
Tribuna da Bahia, governo publica novo decreto de calamidade pública no estado.
É, vai publicar hoje à tarde, né, esse decreto aí, e eu tava vendo... eu estava vendo o e-mail que eu recebi, né? Então, o governo disse que fica aí o estado, os municípios, né? Prontos para receber esses recursos federais para poder gastar em meio a essa pandemia. Não, agora eu espero que gastem de forma correta esses recursos, né, Marco? Eles sejam realmente destinados, sim, sim, o que é necessário, né, em relação a essa pandemia. Jornal Dia, Brasil registra mais de 5 milhões de casos confirmados de coronavírus, infelizmente. Esse total é desde o início da pandemia até então.
Jornal Correio Brasiliense, MP de Goiás, afirma que não há ilicitude nas provas contra Padre Robson.
É o que a gente falou ontem, né? O Ministério Público aí inocentando o Padre Robson, e aí chega essa informação, né? Que o Ministério Público de Goiás afirma que não há ilicitude, né? Enfim. Jornal Valor Econômico, governo negocia mecanismo para acionar orçamento de guerra em 2021. É o que diz o Jornal Valor Econômico.
Estado de Minas, Belo Horizonte tem o dia mais quente da história nesta quarta-feira.
Rapaz, não é só Belo Horizonte não, eu tava olhando, esqueci o nome da cidade no interior de São Paulo, que ontem, Marcos, bateu 44 graus.
Nossa.
É, amigo, a primavera chegou chegando, né? Antes do verão, bem quente, né? E aí, minha gente, então vamos cuidar, né? Tomar sol na medida normal, né? Nada de exagerar e se hidratar bastante, porque o calor, tá, segundo a previsão, vai aumentar, né, Marcos?
Isso.
É em todo o país isso, viu? Não é só em Belo Horizonte, não. Vamos de Jornal do Comércio. Mais da metade dos idosos com quadro grave de Covid-19 morreram em Pernambuco. Olha só, isso aqui é um alerta, hein?
Diário do Nordeste, auxílio emergencial e estado de calamidade não serão prorrogados em 2021, diz Guedes.
Tá aí o que diz o ministro da Economia, né, em relação a esse auxílio emergencial e o estado de calamidade. E por fim, Jornal Zero Hora, Bolsonaro indica Jorge Oliveira para Tribunal de Contas da União. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Que fotos lindas, hein, Coutinho? Obrigada, tá? Pra gente estar aqui no estúdio, né, de longe. Maravilha poder ver essas imagens aí da linda Soares Lopes, né? Aliás, da linda Ilhéus, na linda Soares Lopes, na linda Ilhéus, a princesinha do sul, que precisa ser mais bem tratada, né, pelas gestões públicas. Olha, são 12 horas e 15 minutos no noticiário regional. A gente começa aqui com os boletins epidemiológicos da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus, que saiu ontem à noite, dia 7, informa que são 7.016 casos confirmados de Covid-19, ou seja, deu uma aumentada, né? E aí, deste número, são 6.489 curados e ainda existem 228 casos ativos em Ilhéus, que registra 241 óbitos, número altíssimo. Assim como Itabuna, né, que tem um número altíssimo de óbitos, são 279. O boletim também saiu ontem à noite, dia 7, e informa que desde o início da pandemia até então são 12.808 casos confirmados e deste total, 11.909 estão curados, 620 casos ativos. Né? Está aí a realidade em relação à Covid-19 em Itabuna e Ilhéus, que são os dois maiores municípios aqui do sul da Bahia, tá? Olha, aqui no Jornal do Meio Dia, a gente também traz muitas informações para você, mas lembrando, né, que você vai poder participar. Daqui a pouco você pode enviar aí a sua mensagem escrita para o 98829-1029. Enquanto isso, vamos de informação, já a gente libera a sua participação, viu? Bem, são 12 horas, 12 e 16, 12 e 17 agora, pulou aqui rapidinho. 12 horas e 17 minutos, vamos de informação. Profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau participam de treinamento sobre contenção de agitação psicomotora na emergência. Então, na última segunda, dia 5, profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus participaram de um treinamento teórico prático com a abordagem agitação psicomotora na emergência, contenção física e química. A capacitação contou com a presença de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, entre outros, e equipe de apoio, porteiros, maqueiros e demais agentes desse setor, né? Todos os alunos que estão envolvidos em situações como essas. Na ocasião, o palestrante Rodrigo Araújo Pereira, médico psiquiatra do Costa do Cacau, fez uma abordagem sobre o paciente em surto psicótico e como realizar o cuidado e a contenção química e mecânica desse indivíduo. Uma dinâmica ampla de atualização sobre o manejo do cuidado de saúde mental envolveu a atividade, inclusive como treinamento prático, né, com participantes da capacitação, e o Carlos Vitório de Oliveira, ele que é enfermeiro e coordenador do Núcleo de Educação Permanente de Saúde, o NEPS, lá do Costa do Cacau, ele destacou a importância do encontro realizado para o treinamento desses profissionais e disse: nosso diretor técnico, o médico José Américo, teve a percepção em articular esse momento tão relevante para nossas equipes. Através dessa capacitação, devemos efetivar cada vez mais competências e habilidades técnicas e psicológicas dos profissionais no trato desses pacientes com sofrimentos na saúde mental. Realmente, né? Deve ser bem delicada a situação, né? E esse paciente tem que ter, sim, um atendimento especial, né? Então, o coordenador do NEPS ainda ressaltou a aplicação prática do treinamento. Ele comentou que o paciente em crise pode ter reações inesperadas durante a assistência em um hospital geral. Logo, esse tipo de preparação deve acontecer continuamente, né, para a equipe saber lidar com esse tipo de situação crítica e desenvolver cada vez melhor o acolhimento ao paciente de saúde mental e também à sua família, amenizando o sofrimento de ambos, né, concluiu Carlos Vitório de Oliveira. É o que eu sempre digo, né? Todos os hospitais têm que estar sempre assim, pronto, né, se preparando sempre para oferecer o melhor atendimento humanizado possível. Isso é muito importante. E nesses casos, né, para os pacientes com problemas mentais, principalmente, né? Parabéns aí a todos os envolvidos aí do Costa do Cacau. 12 horas e 19 minutinhos. Mudando de assunto, Marcos Becerra. Deixa eu ver aqui. Atualizando, viu, Marcos? Vamos ver se chega. Bem, mudando de assunto, vamos de informação, porque após o avanço do mar, pedras são despejadas, né, Marcos, em Praia de Ilhéus, e moradores pedem máquinas para serviço de contenção. Como assim? Explica para nós, por favor.
Os moradores do litoral norte de Ilhéus, no sul da Bahia, ainda sofrem com os prejuízos causados pelo avanço do mar na cidade. Segundo eles, há 2 meses, a prefeitura despejou pedras em alguns pontos das praias para que elas fossem aí usadas na contenção do mar. Entretanto, não foram enviadas máquinas necessárias para formar os paredões próximos à areia da praia e conter a água do mar. Desde julho, o problema da força da maré aumentou, destruindo casas e cabanas de praias no litoral norte. O trecho mais atingido tem 4 quilômetros e fica entre os bairros São Domingos e São Miguel. Algumas medidas preventivas, aí, como colocar pedras em alguns pontos, têm sido feitas por moradores e prefeitura, mas não são suficientes. Vamos ter maré alta e essas pedras ficando aí não vão resolver o avanço da maré, destaca Sayonara Maria Silva Santos, presidente da Associação dos Moradores de São Miguel, uma das localidades prejudicadas pelo avanço da maré, Kátia Gomes.
Essa aí é a situação, né, gente? Lá nos bairros São Miguel, São Domingos, né? Tomar uma providência que realmente ajude a população, né? A gente não vê isso por parte do Poder Público Municipal aí, principalmente, né? 12 horas e 21 minutinhos, o nosso repórter Coutinho Neto está sendo acionado. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no JM dele. Já está na linha? Quase, né?
Ainda
pronto.
Não.
Daqui a pouquinho ele está na linha aí. E você já pode enviar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp, 988-29-1029. Faz sua denúncia, sua reclamação. Aqui você sabe, né? Ouvinte tem voz e tem vez. Agora sim, ele já está na linha, o nosso repórter Coutinho Neto, que está ali pela Avenida Soares Lopes, admirando todo esse dia lindo, né, senhor Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias que você traz para nós?
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você também. Admirando o céu tricolor. O céu está azul, o horizonte está vermelho e as nuvens estão em branco. Portanto, o céu hoje de quinta-feira é tricolor. Saudações tricolores para você.
Valeu.
Saudações também tricolores para você, Marcos Bezerra.
Saudações, Coutinho Neto. Uma excelente tarde.
E também um grande abraço para você que está acompanhando já o jornal aqui no meio-dia. Olha, Kátia e também Marcos, você do JMD, também seja bem-vindo. Muito boa tarde. Muitas informações de polícia, a partir de agora você vai acompanhar comigo. Iniciando aqui na cidade de Ilhéus, onde por volta da 00h10 de ontem, quarta-feira, 2 guarnições da 68 CIPM receberam informações de que indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, olha, eles estavam reunidos no alto da Cascadeira, no bairro da Conquista, e estavam também fortemente armados, preparando ataque contra rivais de outra facção. Ao chegar ao local, as guarnições foram recebidas a tiro e revidaram a injusta agressão, quando os indivíduos se adentraram em uma área de matagal. Inclusive, um deles localizado pelos policiais. Ao ser abordado, foi encontrado em posse do mesmo o material que foi apreendido pela polícia. O suspeito dele foi conduzido até a delegacia para adoção das medidas cabíveis. Com este suspeito, o indivíduo foi apreendido um revólver calibre 32, 3 cartuchos picotados, ou seja, ele tentou atirar contra as guarnições, mas a arma dele acabou picotando os seus projéteis. Duas balanças de precisão, buchas de maconha, pedras de crack, é o trabalho realizado pela Polícia Militar, aqui da 68 CIPM, responsável por esta área. Inclusive ainda, em relação a notícias da 68 CIPM, uma notícia positiva, viu, Kátia e Marcos, e você do JMD, referente a uma palestra que vai acontecer, alusiva ao Outubro Rosa. E a matéria é a seguinte, é com imensa satisfação, que, atenção aí, viu, na próxima terça-feira, dia 13, às 9h30 da manhã, a 68 CIPM receberá a professora doutora Michele Araújo Moreira em sua live no Instagram. O assunto será para falar sobre o objetivo da campanha Outubro Rosa, bem como questões referentes também ao câncer de mama, conscientizando e proporcionando maior acesso às informações necessárias para o diagnóstico e forma de prevenção. Ao final, será aberto espaço para que as perguntas dos participantes sejam respondidas. Portanto, aí, parabéns pela iniciativa da 68 CPM, que tem no comando o Major Robson Farias. Um indivíduo de 24 anos de idade, ele foi preso durante uma operação conjunta da Polícia Militar, da CAESG e da Guarda Civil Municipal, no centro do município de Itambé, aqui no início do sudoeste da Bahia. A ação ocorreu durante o patrulhamento ostensivo das guarnições, de acordo ainda com as informações, da autoridade policial. O indivíduo, que se encontrava em via pública, ao perceber a chegada das viaturas, empreendeu fuga, se adentrando em uma residência. De imediato, foi iniciada a perseguição e o suspeito, antes de ser alcançado em um quintal, ele foi flagrado jogando uma sacola da casa vizinha. Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito uma grande quantidade de maconha na sacola dispensada por ele. Os agentes policiais encontraram dois tabletes grandes de maconha e uma balança de precisão. Aí, portanto, uma grande apreensão de drogas realizada na cidade de Itambé. Olha aí, Deus, recebemos hoje pela manhã que aconteceu mais um homicídio, desta vez lá em Coutos, na zona sul da cidade de Ilhéus. O homem, ele foi executado com cerca de 9 tiros nesta manhã. Estamos aqui, viu, Kátia e Marcos, entrando em contato com o Departamento de Polícia Técnica para sabermos a identidade e também as notícias deste fato ocorrido ainda no dia de hoje no distrito de Coutos, aqui na zona sul da cidade de Ilhéus. Olha, daqui a pouco, viu, Kátia e Marcos, a nossa viatura da 102,9 vai até o município de Iguaí, onde mais uma mulher foi assassinada cruelmente. Ela foi executada a tiros no dia de ontem. E você vai saber de tudo, porque é a sexta mulher executada no município de Iguaí apenas no ano de 2020. Daqui a pouquinho eu retorno aqui no Jornal do Meio-Dia com mais informações do setor policial, porque no JMD, né, você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos fazer o seguinte, como são 12 horas e 28 minutinhos, vamos liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode enviar aí a sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Então vamos dar uma passadinha aí no WhatsApp para divulgarmos as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá, Marcos.
Vamos lá, Kátia. Começando pela nossa fanpage, que tem um pessoal legal ligado aqui, né? Cristiano Campos, boa tarde, Gabi. Tá em Mairiporã. Sou mais Gabriela FM, um abraço para você, Cristiano. A Adriana Belo também manda boa tarde, um abraço, Adriana. O Daniel Cândido também mandando boa tarde. A Maria Aparecida tá ligada. A Eliana Leal, boa tarde, meu povo lindo. Um abraço, Eliana.
Lio, meu amor, um beijo para você.
Todos na sintonia através da nossa fanpage.
Essa galera boa aí acompanhando a gente na fanpage, ó. Beijo para vocês, obrigada, viu? Diariamente ali acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada mesmo. E no nosso WhatsApp, o que temos de mensagens?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de saber quando os ônibus irão rodar de verdade, porque estamos passando mal aqui em Ribeira das Pedras. Estamos dependendo de carona para vir para casa. Os distritos pedem socorro.
Pedem socorro mesmo. O povo na situação, tem comunidade aí, como foi dito aqui ontem, né, no Jornal do Meio-Dia, Castelo Novo, por exemplo, usa até um ônibus. Vai uma vez e volta e tchau. Situação, viu? Ó, menino, é coisa. Por que que deixam o povo passar por isso, hein? Ô, Marcos, o povo paga, né, pra circular nos ônibus coletivos. Não é de graça. E ainda tem que passar por essa situação toda. Eu não entendo, minha gente. Não entendo. Já deu, já tá na hora da frota aí 100% voltar a rodar. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, tem mais participação do ouvinte, claro, mais informações. E o nosso repórter Coutinho Neto, que também estará de volta. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Na Big Ótica, fazendo seu óculos completo, a armação sai por R$ 49,90. E você ganha uma armação para doar a uma criança carente. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro, Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Está chegando o aniversário da Super Moda Ilhéus, de 5 a 10 de outubro. São 7 anos de loja, 7 anos de muito estilo e muitos descontos. E festa pra você! Estamos sorteando um ano de calçados grátis para comemorar essa festa em grande estilo. E se tem festa, tem as últimas tendências e as melhores marcas da moda. Tudo super facilitado em 12 vezes sem juros. De 5 a 10 de outubro, aniversário 7 anos da Super Moda Ilhéus, em dois endereços, Calçadão Marques de Paranaguá e Calçadão Jorge Amado.
Olha, agora uma pausa para falarmos de um assunto top, como a programação da nossa Gabriela FM. É o Saldão da Topada Calçados que está acontecendo agora na loja do Calçadão da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. São calçados tops de grandes marcas e com descontos de 50% a 70%. E detalhe, viu, os descontos são reais. Tudo com até 70% de desconto de verdade. Tem calçados para todos os estilos e todas as idades, inclusive calçados infantis. Dá para o papai, a mamãe, a vovó, a titia, todo mundo pode comprar e ainda levar o presente das crianças. É desconto de até 70% para você levar tudo. Mas corra, pois o Saldão da Topada só acontece até este sábado e só na loja do Calçadão da Marquês de Paranaguá, em frente à Hering, no centro de Ilhéus. Se ligue na dica da Gabriela FM e aproveite!
O aniversário do Açaí chegou. São mais de 6 milhões em prêmios agora. Vales comprar instantâneos de 100 reais. 3 meses de compras grátis. E o prêmio de 1 milhão.
Participe até 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br.
A hora de retomar os planos tá aqui. Faça uma nova história.
Novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Não compartilhe copos, talheres ou pratos.
coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Pronto, o seu Jornal do Meio Dia está de volta. Informação que você precisa na hora do almoço. Um oferecimento Rede UniFTC Super Bolsa. Consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto e um oferecimento da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis, Supermoda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, vamos dar uma passadinha novamente aí no WhatsApp para divulgarmos mais mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é, né? Consultando aqui o nosso WhatsApp. Olha, ajuda aí, Gabi. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Poderia informar que meu irmão Rondinelli Silva Souza perdeu a carteira ontem, lá no Nelson Costa, zona sul de Ilhéus, enquanto trabalhava. Ele vai dar uma gratificação a quem encontrou. O contato é o 999-21-8104, repetindo 999-21-8104, é o Rondinelli Silva Souza. Desde já, muito obrigado e Deus abençoe. Gabriela FM, sempre ajudando aí a utilidade pública, a Rosana agradece.
Tá aí, né? Então quem encontrou aí, encontrou o documento dele, né? Marcos já divulgou tudo aí. Qualquer coisa pode falar conosco aqui que a gente faça o contato de novo. Tem mais mensagem, Marcos?
Kátia, Marcos, boa tarde. É Fátima, da Barreira, em Ilhéus. Fala aí, pois vocês são a nossa voz, porque a máquina passou na estrada da rua São Jorge, ao lado do Meira, e estourou o bueiro. Está um odor insuportável, um mau cheiro insuportável. Então, a máquina que passou lá na Barreira, né? Na rua São Jorge, ao lado do Meira, estourou o bueiro. Então, a Embasa, ou a Prefeitura, tem que ver isso aí.
Com certeza, né? Essa questão de bueiro estourado sempre tem, né? Pela cidade e às vezes fica o jogo de empurra e empurra. A Prefeitura joga para a Embasa e a Embasa joga para a Prefeitura. Então, a gente quer saber aí de quem é essa responsabilidade. O local, Marcos, por favor.
É lá na Barreira, na entrada da rua São Jorge, ao lado do Meira, né?
Pronto, tá divulgado aqui. Tem mais mensagens? Vamos lá?
Tem mais aqui, olha. Boa tarde, Kátia e toda a sua equipe. Não, gostaria de não me identificar, sou morador de Maria Japes. Estou indignado com o que está acontecendo aqui no distrito. Estamos abandonados, tem vagabundo vendendo drogas durante todo o dia, ficam para cima e para baixo. Na madrugada, de terça para quarta, arrombaram a venda de um senhor, né, dono da pousada. Levaram um botijão, uma bomba, bebidas e outros pertences. E cadê a polícia? Por favor, nos ajudem, pois nosso filho não precisa estar vendo esse tipo de coisa, né?
Com certeza, né? Violência aí, pelo amor de Deus, viu? Triste realidade. Mais mensagens, Marcos? Vamos lá.
Olha, a Leide do Malhado, lá na central de abastecimento, no Malhado, a prefeitura colocou as barracas, só que as motos e bicicletas passam no passeio próximo à construção. Está arriscado de atropelar os pedestres que passam no passeio. Eles passam, não dão sinal. Quando a gente olha para trás, as motos e bicicletas já estão em cima. Os pedestres desviam para não serem atropelados pelas motos e bicicletas.
Um perigo.
A fiscalização é difícil de ficar passando por ali. Também, quando o sinal fecha, as motos e bicicletas passam pelo passeio. Cadê a fiscalização da Sutran?
Cadê mesmo, né? Porque isso aí é muito sério, perigoso, né? Daqui a pouco podem começar a surgir aí, né? Surgindo vítimas. Nessas questões aí não dá, né, minha gente? A moto, ela tem que trafegar na via normal de veículos, sim, né? Sim. Tá erradíssimo aí subir na calçada.
Inclusive a bicicleta também, né?
A bicicleta, né? Se não tiver ciclovia, ela tem que ir lá pela mão dela também, né, Marcos? Uhum. Normal. Então, pelo amor de Deus, né, minha gente? Atenção aí, o pessoal da Sutran, vamos dar uma fiscalizada ali nessa região, tá? Tem mais alguma mensagem para divulgar agora?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou o Lindiane, do Acuípe do Meio. Manda um alô para Tati, aniversariante do dia. Diz que estou mandando um abraço, um beijo para ela, que Deus dê muitos anos de vida e saúde para ela.
Oh, então Lidiane aí do Acuípe do Meio, mandando um abração, parabéns para Tati, aniversariante do dia, parabéns, viu, Tati? Muita saúde para você, felicidades sempre. Lidiane, e você e o pessoal todo aí, né, de Acuípe do Meio, um abração, obrigada pela audiência de sempre, viu? Mais alguma mensagem, seu Marcos Bezerra?
Tem mais aqui, Kátia. Boa tarde, Kátia. Sou Ninha, novamente. Gostaria de saber se alguém achou os documentos aí do Sidney Oliveira Souza. Caso alguém achou, entre em contato com ele. O número é o mesmo. 88980053. 988980053. Ninha do repartimento aí, agradecendo a atenção aí. Então, quem achou, se alguém achou o documento de Sidney Oliveira, favor entrar em contato pelo telefone dele, 988980053.
Pronto. É, são 12 horas e 39 minutinhos, né? Lembrando que você ainda pode enviar sua mensagem escrita para o 98829-1029. Daqui a pouco eu vejo, viu, Lio? Agora não tem como eu ler.
Esse documento, Kátia, foi achado realmente, né? Então, a gente vai passar esse número para a pessoa que achou o documento e aí o Sidney pode entrar em contato também para poder reaver nesse documento.
Então, pronto.
A gente divulgou ontem aqui.
Que bacana, né? Aqui, assim, o que divulga rapidinho, né? Chega aí até a pessoa. Então, quem encontrou aí, por favor, vamos ajudar, né? Bem, 12 horas e 40 minutinhos. Deixa eu informar logo a vocês aqui. A partir de amanhã, por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, o Jornal do Meio Dia vai iniciar às 12h10, tá? Então, pode ser que atrase 2 minutinhos ou 3, mas o horário de entrar no ar vai passar a ser 12h10, enquanto tiver aí o horário eleitoral gratuito no rádio, tá? Então, vocês sabem, ano eleitoral sempre tem, né, aquele período que tem aí a propaganda eleitoral gratuita, né? É obrigatório, então a gente vai cumprir certamente. Então, fique atento aí, né? Dá tempo, você chegar em casa 12 horas, almoça, pá, com calma, em seguida, acompanha o Jornal do Meio Dia, tá bom? Mais mensagens para divulgar, senhor Marcos Bezerra? Vamos lá. Tá rindo de quê aí? Me conte.
Já estou fazendo a utilidade pública, repassando o contato do...
Ah, que bacana, Marcos. Olha só, então tu tava falando aqui, Marcos tava lhe ajudando, um rapaz, no WhatsApp. Olha que bacana, isso aí, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia, Marcos, Luciana de Castelo Novo. Por favor, manda um beijo pro meu pai, Iguape, né? Meus filhos, Luiz e Rian, e meu marido, Nato. Estamos muito ouvindo vocês.
De onde eles são?
Castelo Novo, a Luciana.
Luciana de Castelo Novo, um abração para você, pessoal de Castelo Novo. Sempre ligado no Jornal do Meio Dia, né? Obrigada mesmo, um abraço para vocês. Vamos lá, Marcos.
Boa tarde, quero pedir atenção da Embasa, né? Para o Alto Santa Clara, no antigo Iraque, pois eles instalaram os canos gerais, mas até agora nada de água chegar nas torneiras dos moradores. Peço encarecidamente uma atenção especial sobre esse assunto. O Alto Santa Clara já tem 27 anos de existência, mas nunca tivemos água tratada e muito menos uma rua calçada para podermos termos um pouco de dignidade. Chamo Luanda e moro aqui há 15 anos.
Nossa, interessante aí, viu, essa reclamação dela, né? Pelo tempo que existe o bairro. Ô, Marcos, encaminha, por favor, essa mensagem. Pelo tempo que existe o bairro, né? Então, gente, nós estamos em 2020. Prestes a entrar em 2021. Né, ruas e bairros nessa situação ainda, sem a água encanada, né, cair nas torneiras, não tem um calçamento nas ruas, é algo assim vergonhoso. Eu queria entender o que se passa na cabeça dos senhores gestores públicos, né, principalmente os municipais, que não se empenham tanto por suas cidades. Tá? Então, nós estamos no ano eleitoral, é bom você avaliar isso na sua cidade, né? Será que você realmente tem um gestor público municipal ou alguém que só quer levar o nome de prefeito e ter poder, esquece do povo, né? De prestar o serviço realmente em prol do povo. 12 horas e 43 minutinhos. Tem mais mensagem para divulgar ou vamos logo de notícia?
Vamos de notícias, Kátia.
Olha, gente, STJ recebe denúncia de posse irregular de arma contra desembargador do TJ Bahia, investigador investigado aí na Operação Faroeste, né? Então, preste atenção nessa situação aqui no noticiário estadual. Inclusive, a Operação Faroeste a gente vem acompanhando já desde o início. Então, agora sai a notícia que o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, informou ontem que recebeu do Ministério Público Federal uma denúncia contra o desembargador Jesivaldo Nascimento Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia, que é o TJBA, por posse aí irregular de arma e de munições de uso permitido. Segundo o STJ, a pistola foi encontrada em um dos veículos do desembargador durante o cumprimento de busca e apreensão determinada pelo ministro do STJ, Og Fernandes, em inquérito que investigou suspeitas de corrupção no TJ Bahia. A data em que a pistola foi achada não foi detalhada. Em maio deste ano, o Jesivaldo Brito se tornou réu quando a Corte Especial recebeu a denúncia contra ele e outros investigados na Operação Faroeste. Apesar do uso permitido, a arma não tinha registro, por isso foi apreendida com as munições. O desembargador afirmou que comprou em 1972, época que era oficial da Polícia Militar e que permaneceu com a pistola por motivos sentimentais. Entre outros argumentos, o Jesivaldo Brito alegou que não sabia que a arma estava em condições de uso e que a ausência de renovação do registro seria apenas uma irregularidade administrativa e não uma infração penal. O magistrado disse que a arma é antiga e que ele não sabia se ainda funcionaria, acreditando na inaptidão, né, para o disparo aí. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator da ação penal, rejeitou o argumento da defesa de erro de tipo da conduta do acusado, já que não teria conhecimento quanto ao funcionamento da arma. Segundo o ministro, conforme o laudo pericial, as munições eram perfeitamente utilizáveis e suscetíveis de norma deflagração aí. Ainda segundo Luiz Felipe Salomão, os magistrados não estão dispensados do registro da arma nos órgãos competentes, tá? A prerrogativa de porte de arma de fogo, deferida aos magistrados pela lei orgânica da magistratura, não os exonera da obrigação de efetivar o registro da arma na Polícia Federal, bem como da renovação periódica da certificação sob pena de se tornar irregular a posse, por se tratar de exigência comum a todos os cidadãos. Então, em agosto deste ano, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, afastou e processou Jesivaldo Brito e outros 6 magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para grilagem de terras no interior do estado da Bahia. Então, para você entender melhor a investigação, Marcos vai trazer mais detalhes.
Pois é, mais de 200 policiais federais participaram da Operação Faroeste em 19 de novembro de 2019. Os agentes cumpriram 40 mandados de busca e apreensão em Salvador, Barreiras, Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia, na Bahia e em Brasília. Segundo a investigação de 2013 a 2019, sucessivas decisões judiciais favoreceram o borracheiro José Walter Dias, que se tornou dono de uma fazenda de 360 mil hectares, 5 vezes a área de Salvador. A suposta grilagem foi alvo de apuração do CNJ. O processo de disputa de terras corre desde 1985. Hoje, na área, vivem cerca de 300 famílias de pequenos, médios e grandes agricultores que produzem 1 milhão de toneladas de grãos por ano, além de 3 multinacionais. A justiça concedeu e ampliou a área das terras, além de determinar multas milionárias contra produtores que ficassem nas propriedades. O caso teria participação da empresa JJF Holding, com capital de R$ 581 milhões, na qual José Walter Dias tem 5% do capital. O principal suspeito de montar o esquema é Adailton Maturino dos Santos, que, segundo as investigações, se apresenta como juiz aposentado e até como cônsul da Guiné-Bissau. De 2013 a 2019, Maturino teria movimentado R$ 33 milhões, dos quais não comprova a origem de R$ 14 milhões. As investigações indicaram que Adailton e a mulher dele, Gessiane, comandavam um esquema de corrupção. Gessiane é uma das sócias de José Dias e do filho dele, Joilson Gonçalves Dias, na JJF Holding, empresa criada para administrar as terras. A desembargadora Maria da Graça Osório teria dado liminar para favorecer a empresa por R$1.800.000. O homem que revelou a operação, diz o processo, foi executado à luz do dia em 2014. 4 anos depois, o homem acusado da morte, o guarda municipal Otieres Batista Alves, também foi morto, segundo procuradores, como queima de arquivo. O Ministério Público afirma que o esquema envolvendo os magistrados, servidores e advogados pretendia legitimar cerca de 800 hectares de terras no oeste baiano. Com decisões judiciais vendidas, a articulação transformou um borracheiro em um dos maiores latifundiários do estado. Que vergonha, que vergonha.
Isso, que vergonha mesmo, Marcos. Coisa absurda, né, gente? E quem deveria estar ali para fazer justiça, né?
Está se aproveitando dela.
Exato. Não é se envolvendo em esquema criminoso. 12 horas e 49 minutos, o repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações para nós do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Tá certo, Kátia. Voltamos sim com novas informações. Aqui, nossa viatura da 102,9, informações do setor policial. Mas olha, Marcos e Kátia, mandar um grande abraço, um ouvinte nosso, colega, é de profissão. Ele sofreu um acidente gravíssimo na semana passada, na última sexta-feira. Ele estava a bordo de uma motocicleta quando foi atropelado na zona sul da cidade de Ilhéus. É um colega nosso, da nossa co-irmã, Rádio Santa Cruz de Ilhéus, meu amigo Tony Mattioli. Teve múltiplas fraturas, escoriações pelo corpo, mas eu conversei com ele hoje e tive o privilégio de saber que nosso amigo Tony Mattioli está se recuperando bem. Ele falou, é um dia, cada dia é uma luta, e um dia após outro, mas está se recuperando bem, e em volta estará exercendo a sua profissão de radialista aqui na cidade de Ilhéus. É o que desejamos para o colega Tony Mattioli, uma pronta recuperação, e que você realmente, Tony, volte logo aos microfones de sua emissora. Por falar em Rádio Santa Cruz, um abraço também para o diretor Fausto Fontes, viu, Kátia e Marcos? Vascaíno levou 3 pancadas ontem do nosso Bahia e está hoje de cabeça inchada, não é isso, Faustinho? Aí no bairro da Sapetinga também recebo o nosso abraço. A partir de agora, você vai entrar comigo na viatura da 102,9 e vamos acionar o nosso Giroflex em toda a região sul, extremo sul e também em nossa grande Bahia. Olha, Kátia, Marcos, você é do JMD. Iguaí está se tornando um dos pequenos municípios de população como um dos maiores, um dos maiores índices de mortes violentas em nossa Bahia, aqui no extremo sul, no sul da Bahia, no ano de 2020. O 20º homicídio foi confirmado em Iguaí, uma cidade de apenas 16 mil habitantes, que entra negativamente nessa estatística da violência em nossa região. A vítima, Angélica Oliveira, 22 anos de idade, ela foi morta com 4 tiros. A ação criminosa aconteceu na noite de ontem, lá no município de Iguaí. Segundo o que foi informado, a vítima transitava na rua quando bandidos de uma moto passaram e deflagraram os tiros. Angélica chegou até mesmo a ser socorrida até o hospital de base do município de Itabuna, mas ela veio a óbito na sala de cirurgia. Ela tinha, segundo informações da própria polícia, envolvimento com o tráfico de drogas. E sua morte pode ter relação com dívidas ou até mesmo com a guerra dessas facções. Eu repito, essa foi a 6ª mulher executada em Iguaí no ano de 2020, já foi o 2º crime confirmado de morte violenta no ano de mês de outubro e o 20º assassinato no ano de 2020. Também no município de Ibirataia, um homem conhecido como Marcos Oliveira, popularmente identificado como Puti, ele morreu em confronto com policiais militares do 3º pelotão de Ibirataia nas imediações da BA-120. Próximo à região do Morel. Puti já possuía passagem do setor policial por roubo, tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Ele era considerado o líder do tráfico de drogas no bairro Alto Mirante, em Birataia, e pertencia a uma facção criminosa. O jovem também era suspeito de ter tentado contra a vida de um rapaz no centro comercial da cidade de Birataia, no último dia 20 de setembro, e com ele foi apreendido uma arma de fogo, é tipo revólver. Lá no extremo sul da Bahia, nossa viatura não para, viu? Em Itamaraju, um assassinato foi registrado no período noturno de ontem. A vítima, ela foi alvejada e morreu nas proximidades de uma distribuidora de bebidas da localidade, onde os autores abriram fogo e o jovem João Paulo Silva de Souza, de 19 anos de idade, não teve chances de defesa. A delegacia territorial de Itamaraju, através do seu núcleo de homicídios, já está investigando este caso. Aqui, próximo à nossa região, em Venceslau Guimarães, policiais do pelotão em Venceslau Guimarães foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio no bairro João Clímaco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em plena via pública. Quando a polícia chegou ao local, o jovem, de 20 anos, já estava morto e apresentava sinais de ferimentos com arma de fogo, principalmente na testa. Ele foi identificado. Jonathan de Jesus Estevam, conhecido por John John, era natural de Nova Ibiá e acabou sendo executado lá em Venceslau Guimarães. Segundo ainda informações, o John John era suspeito de furtos na comunidade local. Olha, nossa Grande Bahia, no município de Barra do Choça, ali bem próximo à Vitória da Conquista, terra do café, em rondas táticas pela cidade, uma guarnição da Rondesp foi acionada por um transeunte que denunciou determinada rua naquele município, onde indivíduos armados estavam cometendo vários crimes. Naquele momento, foi iniciado o patrulhamento. Os indivíduos, quando visualizaram a guarnição, efetuaram disparos contra a mesma, que respondeu à injusta agressão por parte dos meliantes, onde foram dois indivíduos alvejados e morreram no hospital da cidade. Com esses dois indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, foram apreendidos dois revólveres calibre 38. Portanto, aí, esse foi o nosso giro pela viatura da 102,9 aqui no setor policial. Voltaremos amanhã, no mesmo horário, com novas notícias de polícia aqui no JMD, que você tem a informação que precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Uma ótima tarde para você, tá? E até a edição de amanhã, sexta-feira. Lembrando que a partir de amanhã, dia 9, né? Entra no ar aí o programa eleitoral gratuito, né? Propaganda eleitoral gratuita aí no rádio. Então, o Jornal do Meio-Dia vai iniciar às 12h10, né? A partir das 12h10. Bem, hoje, dia 8 de outubro, é o nosso dia dos arretados nordestinos. É o dia do nordestino, é isso mesmo. Eu sou nordestina com orgulho.
Muito orgulho de ser, né? Aqui do Nordeste, né?
Exatamente.
Inclusive, torcemos para times de cá.
Com certeza, né? Nós somos da Bahia, então nós torcemos para o Bahia.
Inclusive o Coutinho Neto.
É, Coutinho Neto, minha Maria, tricolor. Aqui só dá tricolor, eu, você e ele. Ontem 3-0 no Vasco, né, Marcos?
Sim.
Manda um alô aí, um salve pra minha amiga Monique Ribeiro, jornalista. Sim. Monique Ribeiro. Beijo pra você, Monique. Não brigue comigo.
Falei pra ela, ainda bem que ela é Barcelona agora, de
Leão. É, ainda bem que ela é Barcelona de Leão, porque sofre com o Vasco, né? Monique, beijo pra você, viu? Independente dos times. Você sabe que o que prevalece é a nossa amizade. Bem, Marcos Bezerra, dá uma passadinha aí no WhatsApp, né? Pra divulgarmos mais mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá?
Pois é.
O que tem aí?
Olha, boa tarde, Marcos, Kátia. Aqui no final da rua Jasmin, mora um cidadão que, de forma irresponsável, deixou escapulir a sua cadela da raça Pitbull.
Ave Maria.
E matou um gato que ia passando. E se fosse uma criança?
Eu não quero. Obrigado, nem pensar.
Né? Lá no final da rua Jasmino, Nelson Costa, zona sul de Ilhéus. Olha
eu
aí.
Eu não quero nem pensar se fosse uma criança. Deus me livre, guarde. Você é doido, moço. Pitbull não brinca, não. Cuidado, né? Você que cria pitbull aí. Bacana, tem amor pelo bichinho, tem que cuidar bem, isso mesmo. Sim. Mas sabe que o pitbull, ele é agressivo. Então, tem que ter cuidado, manter ele sempre ali presinho, de focinheira, né? É, por causa desse tipo de coisa aí, pra ele não fugir e atacar quem não deve, né?
Porque se o atacar. Dono tem responsabilidade sobre o animal,
tem.
Não é só criar, não.
Tem responsabilidade, tá? Além de ter que tratar bem, tem que cuidar direitinho, mas também, né, cuidar para que ele não ataque aí nenhum ser, né?
Sim, sim.
Tem mais mensagem, Marcos?
Tem mais. Kátia, boa tarde. Gostaria de fazer uma reclamação sobre a situação que se encontra a rua São Jorge, no bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul de Ilhéus. Na terça-feira, passaram com um trator na rua e acabou danificando a rede de esgoto e, consequentemente, estourou o bueiro. E ninguém ainda não fez nada, né? O mau cheiro está insuportável. Um outro morador ratificando essa reclamação, que já fizeram mais cedo aqui, né?
Tá vendo aí? Né?
Tá na rua São Jorge, no Nossa Senhora da Vitória.
Então, atenção aí, né? Na rua São Jorge, no nosso bairro Nossa Senhora da Vitória, passaram essa máquina aí na rua, né? E ainda estouraram aí os canos, então tem que rever isso aí, tá? Arrumar tudo, né? Mais mensagens?
É a Milena, de Castelo Novo, manda um feliz aniversário para Eloá, que está fazendo 2 aninhos hoje.
Oh, meu Deus, que fofura, Eloá. Saúde, minha linda. Beijo para você, parabéns. Feliz aniversário, pequenina Eloá. Tem mais?
Tem mais. Sou Marinaldo, moro no condomínio Sol e Mar, e os coqueiros da Lomanto Júnior estão precisando de uma poda urgente. Ontem o vento lançou uma palha na pista, por pouco não acertou um motociclista.
Nossa, perigoso isso, Marcos.
É.
Né? Venta bastante ali, né? Então, tem que podar mesmo.
Avenida Lomanto Júnior, precisando de uma poda dos coqueiros lá, viu?
Pronto. Mais alguma mensagem? Então, vamos de informação aqui, porque vamos ter que encerrar o programa. Noticiário Nacional. STF julga hoje o recurso da AGU para Bolsonaro depor por escrito. Então, o Supremo Tribunal Federal, STF, julga hoje, a partir das 14h, se o presidente Jair Bolsonaro vai prestar depoimento oralmente ou por escrito no inquérito aí, que apura se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A sessão de hoje é a última a contar com a participação do ministro Celso de Mello, que se aposentará no dia 13 de outubro. O processo foi aberto em maio e se baseia nas acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o Bolsonaro planejou interferir na Polícia Federal. O presidente nega qualquer ingerência na corporação. Ao deixar o ministério em abril, Moro afirmou que havia sofrido pressão de Bolsonaro para alterar o comando da Superintendência da Polícia Federal e para compartilhar relatórios de inteligência da corporação. Um inquérito aberto no STF apura se as declarações de Moro são verdadeiras. Moro acho que tá meio chateado, né? Enfim, saiu falando demais. 1h01, Marcos Bezerra, vice-governador do Amazonas, é alvo de operação que investiga desvios na saúde. Qual pessoa tem coragem de desviar recursos da saúde, né? Pelo amor de Deus. Explica isso pra nós aí, pra gente entender como assim essa operação.
O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, do PTB, está entre os alvos de busca da segunda fase da Operação Sangria, que investiga a existência de uma suposta organização criminosa dentro do governo estadual que atuaria para desviar recursos destinados à pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, cumprem, hoje, quinta-feira, mandados de prisão temporária contra 5 pessoas, além de buscas e apreensões contra 6 investigados, incluindo o vice-governador. As medidas cautelares, que incluem o sequestro de bens e valores dos investigados, foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e requeridas pela subprocuradora-geral da República, a Lindora Araújo. Os investigados são suspeitos de práticas como peculato, lavagem de dinheiro e de promover a dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Os nomes dos investigados que não têm foro, assim como os autos da operação, foram mantidos sob sigilo a pedido do STJ. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, Provas colhidas na primeira fase da Operação Sangria mostrariam que Lima exercia domínio completo dos atos relativos à aquisição de respiradores para enfrentamento da pandemia e das demais ações relacionadas em que teriam sido cometidos os atos ilícitos. Já o vice-governador teria grande influência na gestão da Secretaria de Saúde, pasta em que atuou durante os três primeiros meses do governo. As provas apontam que a cúpula da Secretaria de Saúde se reportava frequentemente ao vice-governador para tratar de contratos da área de saúde, inclusive sobre pagamentos, afirma o MPF. Desvio de quase R$500 mil. O esquema de compra fraudulenta de 28 respiradores no Amazonas teria movimentado R$2.900.000. Um laudo da Polícia Federal atesta sobrepreço de 133,67% na aquisição feita pela Secretaria de Saúde com dispensa de licitação. Os respiradores foram fornecidos pela Vineria Adega, empresa especializada no ramo de bebidas alcoólicas. Em uma manobra conhecida como triangulação, outra empresa vendeu os respiradores à Adega por R$2.400.000 e a empresa repassou os equipamentos ao governo por R$2.900.000. A suspeita de superfaturamento de R$496.000 foi registrada pela CGU, assim como o direcionamento da venda.
É brincadeira, né? O esquema de compra fraudulenta de 28 respiradores no Amazonas teria movimentado essa quantia e ainda, né, aponta aí que uma empresa de bebidas, né, os respiradores foram fornecidos pela Vineria Adega. Quando você falou Vineria Adega, né, quando a gente vê aqui a Adega, já cai a ficha que é uma empresa de bebidas. Pelo amor de Deus, viu? Acha que... Oi, é coisa, me deixe, viu?
Sabe o que é isso? É falta de punição exemplar.
Não é, Marcos? É,
porque se saísse logo preso, eles iam parar de fazer isso.
Concordo plenamente, senhor Marcos Bezerra. Esse Marcos, viu, é demais. Ai, ai. Bem, a gente vai ter que finalizar aqui. Antes disso, deixa eu mandar um abraço para esse pessoal aqui do Edifício Granville, em Ilhéus. Tem essa galera toda aqui, Alana, Patrícia, Michel, né, Alexa do Açougue ali, né, Alexa, Açougue Ilhéus, ali no, na Praça Cairu. Todo mundo aí ligado no Jornal do Meio Dia, né, Fernanda, um abraço pra você, toda essa galera ligadinha no Jornal do Meio Dia, viu, figuras. Bem, 1h06. A gente vai ter que finalizar o JMD, é isso mesmo, vou ter que finalizar por aqui. Mas amanhã, se Deus nos permitir, retornaremos certamente com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tá lembrando que a partir de amanhã começa, a partir das 12h10, o Jornal do Meio Dia, por conta do horário gratuito aí, né, da propaganda eleitoral no rádio, isso mesmo. Bem, o Jornal do Meio Dia de 8 de outubro fica por aqui, foi um oferecimento da rede UniFTC. Super Bolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis, Supermoda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Marcos, boa tarde a todos e até amanhã, se Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.